Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O futebol, que nasceu na Inglaterra, se espalhou pelo mundo.
Espanha.
Grande maestro, papito, que é
melhor. Deutschland.
France.
O dernier a été très dangereux.
Italia.
Continua o Zoff, querendo inocente anche i
Portugal. Portugal. United States of America.
Mundo da bola. Mundo da bola. Raça. Tradição. Gol. Vibração. São marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan no Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
O futebol no mundo. Na Pan.
Oferecimento. Participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite.
Muito bom dia, meus amigos. Estamos iniciando mais um Jovem Pan no Mundo da Bola. Domingo 20 de setembro de 2020. Ontem à noite nós tivemos... Olha, essa rodada tá com muito gol, viu? Eu tô considerando... Tô falando Campeonato Brasileiro, tá? Se considerarmos os 3x2 do Corinthians contra o Bahia do meio de semana, ontem nós tivemos um 4x2 do Red Bull contra o Ceará e um 4x3 do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense. São Paulo ganhou do Atlético Paranaense, estou falando, jogos da rodada antecipados ou não. E ontem o Fortaleza ganhou do Internacional por 1x0. Com a vitória do Internacional, a derrota do Internacional e a vitória do Atlético Mineiro, o novo líder do Campeonato Brasileiro é o Atlético Mineiro. E uma liderança até, ó, ele tem 21 pontos, o Internacional tem 20, só que o Atlético tem um jogo a menos. Ele pode aumentar essa vantagem. Sai Cudê do primeiro lugar, entra Sampaoli. Bruno Prado, no seu quadro, no Camisa 10 essa semana, você, o Bruno Pedia, você fazia um levantamento dos estrangeiros na liderança do Campeonato Brasileiro, e é uma coisa meio assustadora aí, uma coisa para se constatar. Bom dia, vamos falar sobre isso?
Vamos lá, bom dia a todos. É quase um campeonato inteiro agora, um campeonato inteiro desde que os estrangeiros assumiram a liderança. Né, a primeira vez, nessa sequência de agora, né, o Santos com o Jorge Sampaoli assumiu a liderança ano passado na 12ª rodada, tomando do Palmeiras do Felipão, que foi campeão em 18 e começou muito bem em 19. O Santos liderou 4 rodadas até a 16ª, aí assumiu o Flamengo com o Jorge Jesus e foi campeão, né, com quase 20 pontos de vantagem em relação ao Santos e ao Palmeiras. Esse ano, nas duas primeiras rodadas, uma exceção que também, assim, a primeira rodada teve 5 times vencedores, o Atlético Paranaense com o melhor saldo foi líder, na segunda rodada 3 times venceram, Atlético Paranaense, que manteve liderança pelo saldo, Inter e Atlético Mineiro, já ali, já com 2 vitórias em 2 jogos.
Então quer dizer, o Inter e o Atlético, 2 estrangeiros, eles estavam no primeiro lugar, perdiam, digamos, dos critérios de desempate, mas não saíram do primeiro lugar.
Não saíram. E aí na terceira rodada o Galo ganhou a terceira seguida e assumiu a liderança isolada naquele momento. Na quarta rodada ele perdeu para o Botafogo, mas se manteve. Na quinta rodada ele perdeu para o Inter, num confronto direto em Porto Alegre, e o Inter tomou a liderança. E era líder até ontem, né, o Inter do Eduardo Cudê, quando foi ultrapassado pelo Atlético. Né, o Inter perdeu para o Fortaleza, o Atlético ganhou do Atlético Goianiense. Com isso, o Atlético Mineiro, com o Jorge Sampaoli, retoma a liderança do campeonato. Então, somando tudo das últimas 38 rodadas, que é desde a 12ª do ano passado, dá exatamente 38 rodadas, só nas duas primeiras desse ano que não teve líder estrangeiro, mas eles estavam ali no número de pontos. Então, um campeonato inteiro tem 38 rodadas. Então, claro, somando um ano com o outro, já é um campeonato inteiro liderado por técnicos estrangeiros.
E qual é a leitura que você faz disso? Por quê?
Então, eu acho que tem algumas coisas. Acho que eles chegam... hoje os times que têm mais dinheiro estão apostando nos estrangeiros, muito porque ano passado eles foram bem. E acho que não é totalmente culpa dos técnicos brasileiros, claro que eles também estão nisso, eles têm alguma culpa. Hoje não tem nenhum técnico brasileiro que chegue num time assim com peso, né? Bom, chegou esse cara, as coisas vão andar. Pode até não andar, mas quando chega, às vezes o Sampaoli, quando chega num clube hoje, ele gera uma expectativa alta. Se o Jorge Jesus resolver voltar pro Brasil, ele vai chegar forte, vai chegar, chegou o cara aí. Pô,
é aquilo melhores. Que o Filipão fazia, ou talvez ainda faça o Luxemburgo,
ou o Luxemburgo, né? É, década de 90 e uma parte dos anos 2000, o Luxemburgo e o Filipão chegavam com esse peso. O Tite, depois dos títulos com o Corinthians, quando ele voltou ao Corinthians, voltou com esse peso. O Muricy tinha esse peso, depois foi tricampeão com o São Paulo, foi pro Palmeiras forte, não ganhou lá, mas depois foi pro Fluminense, foi campeão, foi pro Santos, foi campeão. Chegou a ser convidado para ir para a seleção brasileira. Nesse momento, acho que não tem nenhum técnico brasileiro que chegaria e empolgaria a torcida. Nossa, chegou o cara, agora a gente pode sonhar com alguma coisa mais alta. O Atlético Mineiro, por exemplo, desde que começou o campeonato, ele é apontado como um dos candidatos. Acho que se o técnico não fosse Sampaoli, ele não seria apontado como um dos candidatos. Então tem muito disso, do cara chegar forte, chegar com moral, ter um pouco mais de tranquilidade para fazer o trabalho dele, porque ele tá forte, ele tem um pouco de calma. Os mais ricos estão apostando nesses treinadores, com exceção do Palmeiras. Então acho que tem algumas coisas que ajudam. E acho que o técnico brasileiro não tem hoje esse peso e cai muito fácil, não só por culpa deles, mas por um sistema mesmo, né? Acho que desde a Copa de 14, isso o Luxemburgo falou e ele tem razão, piorou muito até a situação dos técnicos brasileiros, né? Teve o 7-1, aí a primeira ataque, vamos dizer assim, foi contra os veteranos, que era o Felipão ali, aí os veteranos, vão apostar nos mais jovens, e vários jovens ganharam espaço, né? É até mais rápido que o normal em times grandes, isso foi reforçado com o título do Fábio Carilli com o Corinthians em 2017. Então teve o Jair Ventura surgindo, o Zé Ricardo surgindo, o Alberto Valentim, o Eduardo Batista, o Roger Machado.
Mesmo gente. Esse menino que tá agora no Red Bull.
O Maurício Barbieri dirigiu o Flamengo, Thiago Largue dirigiu o Atlético Mineiro, agora está no Goiás, o Thiago Nunes no Atlético Paranaense, né? Muita gente ganhou espaço. Com o título do Felipão, melhorou um pouquinho para os veteranos, até o Luxemburgo voltou ao mercado, estava desde 2017 sem trabalhar, o Abel rodou em vários times grandes, e agora com os estrangeiros voltaram, agora os novos e os veteranos estão sendo detonados, né? Mas desde 14 o técnico brasileiro tem sido muito contestado, e quando você é muito contestado, as quedas são políticas, né? Você não tem muita força para permanecer no cargo. Então, qualquer duas, três derrotas derrubam um técnico brasileiro. Os estrangeiros têm um pouco mais de tempo para trabalhar.
E a gente vê isso até olhando os times aqui de São Paulo. Técnico do Corinthians é o Coelho.
Sim, interino.
Técnico do São Paulo, um técnico que foi considerado que ele estava tendo uma grande oportunidade por dirigir o São Paulo.
Sim.
Não é? Aí o técnico do Palmeiras, o Luxemburgo, voltando a ter uma chance numa grande equipe. E o Santos, o Cuca, que talvez tenha um pouquinho ainda disso que você falou.
É, de um peso um pouco maior.
É, mas com uma certa instabilidade também. Já saiu outro dia do próprio Santos.
E do São Paulo também, ano passado, não durou um pouco no São Paulo.
Aí você vai pro Rio, o técnico Odair Helman.
É mais um do que era interino que foi efetivado.
Exatamente. Né? É, aí você vai pro Vasco, Ramon, jovem treinador.
Também era interino.
Aí você vai pro Botafogo, Paulo Torre tá naquela lista dos veteranos que já passou no melhor momento, mas tá fazendo um bom trabalho. E tem um estrangeiro.
Sim.
É muito isso, né?
É, e vai esticando. Atlético Mineiro com estrangeiro, Inter com estrangeiro, o Grêmio com um ídolo do clube ali, isso, que acabou isso mesmo. Tendo respaldo, porque ele é muito grande no clube, o Renato, e fez um bom trabalho.
Claro, né? Que sim.
Então é muito disso.
É, né? Verdade. Bom, um tema, você pode falar com a gente, você pode mandar uma mensagem pra gente no 931-200-620. É o WhatsApp, você manda uma mensagem, a gente coloca aqui pra você. 11-931-200-620. Nós estamos no AM620, no YouTube do Esportes da Pan, na Pan News, no YouTube da Pan News, né, com a gente também, pelo Facebook do Esporte, pelo Twitter do Esporte, pela nossa Panflix. Panflix, que você baixa gratuitamente pelo Apple Store ou pelo Google Play, tá bom? Todas as mídias para você falar com a gente. E o tema racismo voltou outra vez no futebol, dessa vez envolvendo futebol francês. O João Rocha faz uma matéria especial para nós.
O tema racismo no futebol ganhou novamente as manchetes da imprensa internacional na última semana por conta das acusações de Neymar contra o zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marseille. Durante partida do campeonato francês, o craque brasileiro se meteu em uma confusão com o defensor espanhol, deu um tapa na cabeça do jogador e foi expulso. E no meio do entrevero, Neymar saiu revoltado em direção ao quarto árbitro, acusando o Álvaro González. "Racismo ou não?", gritou o brasileiro. O camisa 10 do PSG voltou a campo e foi confrontar o zagueiro do Marseille, com quem já havia discutido outras vezes durante a partida. A arbitragem, mesmo assim, nada fez contra o defensor espanhol. Depois do jogo, Neymar foi até o Twitter e desabafou. Abre aspas para o craque. O único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca. Fecha aspas. Cerca de uma hora depois do primeiro desabafo, o brasileiro voltou à rede social e criticou a arbitragem. Vá pegar a minha agressão é mole. Agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de mono hijo de pé. Isso eu quero ver. E aí? Carretilha você me pune. Cascudo sou expulso. E eles? E aí? Fecha aspas para o Ney. O lance citado por Neymar foi uma carretilha que ele deu no jogo contra o Montpellier, pelo Campeonato Francês, e levou o cartão amarelo. O árbitro era Jérôme Brissat, o mesmo de toda essa confusão na última semana contra o Olympique de Marseille. Álvaro Gonzalez também usou as redes sociais para se defender das acusações de Neymar. Abre aspas para o espanhol. Não há lugar para racismo. Carreira limpa e com muitos colegas e amigos no dia a dia. Às vezes você tem que aprender a perder e assumir isso em campo. Incríveis 3 pontos hoje. Fecha aspas para o zagueiro. O craque brasileiro não deixou barato e respondeu o post do espanhol. Você não é homem de assumir teus erros. Perder faz parte do esporte. Insultar e trazer racismo para as nossas vidas, não. Eu não estou de acordo, eu não te respeito, você não tem caráter. Assume o que tu fala, meu irmão. Seja homem, rapá. Racista, falou o Ney. O assunto dominou também a coletiva de imprensa pós-jogo dos técnicos Thomas Tuchel, do PSG, e André Villas-Boas, do Olympique de Marseille. Nenhum dos dois quis entrar em polêmica e comentaram por cima o tema. Racismo está na nossa sociedade, no futebol, no esporte, nas nossas vidas, isso é claro. Mas, honestamente, eu não ouvi nada disso hoje, nem o árbitro, claro. Por isso, não posso responder nada mais. Villas-Boas se estendeu um pouco mais. Abre aspas para ele. Eu não sei, Neymar estava um pouco incomodado com essa situação. Eu espero que não seja nada. Espero que não coloque uma mancha nessa vitória. Eu não creio, porque o Álvaro é um jogador experiente. Obviamente não há espaço para o racismo no futebol, mas não acho que esse seja o caso. Fecha aspas para o treinador.
O canal espanhol Gol fez a leitura labial de toda a discussão e concluiu que Neymar teria proferido a palavra maricón, uma ofensa homofóbica em espanhol contra Álvaro Gonzalez. Já a emissora Telefute, responsável pela transmissão da partida, não encontrou insultos racistas nas imagens. A TV ainda disse que enviou para a Federação Francesa todo o conteúdo disponível. Neymar foi julgado pela comissão disciplinar da Liga Francesa por conta da agressão contra o zagueiro espanhol e pegou 2 jogos de suspensão. Também foi aberta uma investigação contra Álvaro Gonzalez para apurar as acusações de racismo feitas pelo brasileiro.
Os ânimos parecem ainda estar muito acirrados entre os jogadores e torcedores do Olympique de Marseille contra Neymar. O meia Payet postou uma montagem do elenco do clube francês posando para uma foto com o zagueiro Álvaro Gonzalez segurando um cachorro com o rosto de Neymar chorando. Também surgiu nas redes sociais um vídeo em que a camisa de Neymar, do PSG, é usada como pano de chão na entrada de uma das lojas do Olympique de Marseille. O próximo encontro entre as equipes está marcado só para o dia 7 de fevereiro de 2021. Resta esperar para ver se os ânimos estarão mais calmos até lá.
Bom, Bruno Prado, esse é um tema terrível, não é? O cara tem que ser extremamente imbecil para ser racista, a gente sabe que isso pega no mundo todo, no Brasil, inclusive, muito fortemente. Mas nesse caso a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? Porque não há nenhuma comprovação da ofensa do Gonzalez ao Neymar. Por outro lado, seria inimaginável o Neymar criar uma situação dessa. Não teria nenhuma razão para isso. E, enfim, está essa bagunça toda, né?
Sim, uma coisa... Acho que o Neymar, ele realmente ouviu aquilo, né? Que ele ficou bem indignado, né?
Sem dúvida.
Ele realmente ouviu. É, eles alegam que falou bobo, uma coisa assim.
Acho muito complicado alguém chamar alguém de bobo no jogo, então, né?
Mas mesmo que tenha sido, ele ouviu o mono.
Ele ouviu o mono, com certeza.
E ele ficou irritado e com toda a razão. E se ele recebeu uma ofensa como essa, ele até teve uma reação tranquila, só deu um tapinha na cabeça do cara. Até foi bem tranquila a reação dele, porque isso é um caso muito sério. Não sei se vai ter como ter uma prova, né, para você punir realmente o jogador, o Álvaro Gonzalez, você vai ter que ter uma prova muito clara, né? Uma descrição, não sei se vão conseguir fazer isso, por enquanto isso está sob investigação. Neymar tomou 2 jogos de suspensão por causa do tapa, né, que ele deu no Gonzalez, mas isso tem que ser muito averiguado. Mas também não vejo grande vontade dos dirigentes de futebol em punir esse tipo de coisa de forma severa, né? Aconteceu em Portugal com o Marega do Porto e não aconteceu nada demais, ali foi muito claro, né? Uma ofensa racista da torcida adversária, ele até se retirou do campo.
Não, então, ele até foi criticado.
Na Itália também, com o Balotelli no Brecha. Então não vejo assim uma vontade mesmo, não. Vamos acabar com isso, pelo menos tentar punir fortemente. Não vejo essa vontade.
É, não tem. É muito disfarçado, né? Aquela coisa é ridículo. Bom, vamos para a nossa primeira entrevista de hoje. Nós vamos... Olha que legal, Bruno. Nós vamos a Israel. Tem um zagueiro brasileiro que joga lá em Israel. Estamos falando do Alisson. O Alisson tem uma história linda no futebol e nos atende diretamente de Israel. Eu não sei a cidade que ele está, mas ele vai nos dizer agora. É um prazer enorme falar com você, Alisson. Muito bom dia aqui para nós, boa tarde aí para você. Que cidade você está, Alisson?
Bom dia, Flávio. Bom dia, Bruno. É um prazer imenso falar com você, estar fazendo parte do programa, primeiramente. Eu estou agora em Tel Aviv. Tel Aviv, que é a capital daqui. Capital, né? As pessoas consideram Jerusalém como a capital, por ser uma cidade muito religiosa, onde chama muito turismo, mas Tel Aviv é considerada por todos a capital daqui de Israel.
Tel Aviv é uma cidade lindíssima e moderníssima, não é isso, Alisson?
Exatamente, é uma cidade muito, muito revolucionada, comparada a grandes cidades de países de primeiro mundo.
Bacana, você tem uma história muito legal, você teve muita dificuldade no seu começo de vida aí no futebol de Israel. Conta um pouquinho pra gente como é que foi.
Então, Flávio, o meu começo aqui foi muito difícil. Conforme você já está sabendo algumas coisas, eu cheguei aqui como teste, né? Eu teria que vir aqui para fazer um teste. Né, recebi uma carta do time daqui, meu primeiro time que eu vim para cá, para Israel, que se chama Maccabi Petah Tikva. Eles me mandaram uma carta informando que eu iria vir para fazer dois jogos treinos para eles me analisarem meu potencial, e enfim. Mas eu acabei chegando aqui, foi tudo diferente. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses, 2 meses e meio, quase 3 meses fazendo teste. Inclusive viajei para outro país para fazer pré-temporada, fazendo teste sem um euro no bolso. Foi uma situação assim, muito, muito difícil para mim, muito difícil mesmo. Até a gente chegar ao tempo de finalizar o contrato, eu passei muita dificuldade, fome. Foi assim, uma situação de extrema superação. Teve que ter muita, muita força de vontade, acreditar no sonho, no teu potencial para superar, porque senão só assim eu consegui superar essa situação.
Você acabou o dinheiro, você não estava com o contrato, você falou que você passou fome. Como é que foi essa história? Como é que você fazia?
Na verdade foi assim, Flávio, eu não imaginava como seria, por ser a... Na verdade já foi, teria sido a minha terceira experiência fora do país, mas as outras duas experiências, o clube que me levou... me deu todo o suporte possível, entendeu? Todo o suporte possível. Mas aqui em Israel foi algo meio diferente das outras vezes. Porque eu cheguei aqui, eles me deram um apartamento e eles acharam que eu estaria financeiramente falando bem preparado, no caso, né? Para eu poder arcar com as minhas despesas, arcar com as minhas necessidades. E quando eu vim, eu pensei o contrário, achei que eles iriam me dar todo o suporte possível. Então, foi uma situação assim, muito difícil para mim no começo, onde eu realmente passei fome, porque os 3 primeiros dias eu fiquei sem comer nada, só bebia água, e ia treinar e voltava para casa. E depois, as pessoas do clube, eu joguei com um francês, que a mãe dele era de Portugal e o pai dele era francês, então ele falava um pouco português. Ele viu o meu semblante muito abatido, porque aqui é um calor muito grande, muito forte, e ele via meu semblante muito abatido, porque eu não conseguia dormir, porque eu não me alimentava bem, e ele perguntou para mim, por mais que ele fosse um rapaz da minha posição, ele perguntou para mim, porque ele viu que eu tinha potencial, mas eu não estava conseguindo desenvolver o meu futebol por falta de alimentação, de bom descanso, e ele me perguntou. E eu falei com ele, ele me levou até o treinador, traduziu na língua em inglês, que no momento eu não falava inglês, traduziu para o treinador, e aí o treinador não sabia o que estava acontecendo, ligou para o presidente, falou para o presidente a situação, e eles arrumaram um restaurante próximo da minha casa. foi assim que eu comecei a me alimentar.
Caramba, Bruno, você realmente é um vencedor, né? Porque agora tem uma história bacana, Bruno.
Sim, uma bela história, né? E Alisson, queria perguntar para você, né? Você falou que a partir daí você, a sua vida melhorou, né? Você, a partir do momento que o treinador e o presidente foram informados da sua situação, e aí realmente decolou de vez, você conseguiu se estabelecer. Hoje você está muito bem adaptado a Israel. Como é que foi agora o momento bom da sua carreira em Israel, né? Pelo menos um momento em que a parte mais difícil ficou para trás.
Então, Bruno, conforme eu comentei, como eu consegui superar esses momentos bem difíceis que eu passei, depois que eu consegui superar, acho que as demais coisas que vieram, os outros problemas que vieram também, eu consegui tirar mais de letra, entendeu? Foi aí que, eu acho que foi isso que me ajudou muito a alavancar minha carreira aqui, entendeu? A ser quem eu sou hoje, a ter o nome que eu tenho hoje, a estar no nível de profissionalismo, de maturidade que eu estou hoje aqui no país. Eu hoje, graças a Deus, estou bem adaptado no país, eu e a minha esposa, a minha filha. Consigo falar a língua, falo o hebraico deles. Cheguei aqui sem falar o inglês, não sabia falar o número um em inglês. Então, hoje eu estou bem adaptado, hoje eu sei lidar muito bem com eles, que é um país onde a população é muito difícil, as pessoas que vivem aqui são muito difíceis de lidar, porque é uma cultura totalmente diferente, mas graças a Deus hoje eu estou adaptado, tive a oportunidade de jogar em grandes clubes aqui, hoje estou num clube um pouco mais inferior, mas um clube muito bom, onde visa sempre valorizar jovens talentos. Então, assim, graças a Deus eu venci. Eu venci e hoje estou muito bem adaptado, estou muito feliz. Eu e minha família, nós somos muito felizes no país, gostamos muito do país, considerado um país subdesenvolvido, com muito potencial. E a gente venceu, vencemos juntos.
O Alisson, e hoje você está há quanto tempo em Israel? E eu queria que você falasse, você falou sobre Jerusalém, você chegou a fazer aquela visita religiosa que tanta gente sai do Brasil para fazer. Quanto tempo você está aí, se você já teve essa visita na Cidade Santa?
Sim, Flávio, com certeza. Aqui é impossível você estar nesse país, que nem eu estou aqui já considerando por uma pessoa estrangeira. A trabalho, eu já estou aqui há 5 anos, vou abrir meu sexto ano agora, né? Porque no caso, no calendário deles, eles comemoraram o ano novo deles ontem aqui. Então, no calendário judeu, o ano novo deles foi ontem. Então, eu já estou abrindo meu sexto ano aqui. E é claro que eu tive a oportunidade de ir é um lugar maravilhoso, Flávio, maravilhoso. É algo assim que quem realmente crê, tem fé em Deus, tem fé em tudo que aconteceu, quem tem a oportunidade, o privilégio de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, e vai para Jerusalém, é algo assim extremamente forte, entendeu? Porque você passa por lugares onde a Bíblia comenta que ainda existe até hoje, é algo assim fantástico. Não tem palavras que eu posso, sabe, comparar com isso que você pode sentir quando você vem a Jerusalém e faz esse tour assim, Flávio.
Bom, Alisson, na questão da geopolítica, né, Israel é um país que tem muitos problemas, né, muitos conflitos com vários países do mundo, né, é um lugar complicado nessa questão geopolítica. Você que mora em Israel, você que trabalha em Israel, sente algum problema em relação a isso? É uma coisa distante de uma boa parte da população? Como é que é essa questão dos conflitos internacionais do país?
Então, Bruno, aqui o país ele é um país assim bem, como eu citei, é um país bem desenvolvido, subdesenvolvido, muito, muito, muito para frente. E todos nós sabemos, todos nós que moramos aqui, quem mora fora de Israel, sabe que Israel é um país que a todo momento ele é atacado por países que rodeiam Israel, né? Mas eu estou há 6 anos, vou para o meu sexto ano aqui agora, Bruno, e eu, assim, durante os meus 5 anos, entrando no sexto ano agora, eu nunca vi algo assim que eu falasse assim, nossa, estou com medo. Não, nunca passei por um momento assim de pânico, nada. Porque o país, como eu citei, é um país subdesenvolvido, então o exército deles são muito fortes. Então, assim, eles têm um sistema aqui que eles detectam ataques aéreos, eu digo assim, ataques de mísseis ou bomba, essas coisas assim, e eles têm um sistema aqui subdesenvolvido que eles conseguem detectar o ataque via aéreo e eles contra-atacam via aéreo também. Então, assim, são toda ameaça de ataque, tanto terrestre como aéreo, não afeta o país porque eles têm um sistema de defesa muito desenvolvido aqui. Então, assim, eu nunca passei por nenhum problema, assim, nada mesmo, Bruno.
Que legal. O Alisson, as informações que chegam é que há um grande receio em Israel agora com relação à volta do coronavírus. E havia até algumas notícias, alguma possibilidade de um novo lockdown aí em Tel Aviv, ou em boa parte de Israel. O que você pode falar para a gente?
Sim, nós entramos no segundo lockdown há 2 dias atrás. Hoje é o segundo dia de lockdown, porque os números de infectados estavam subindo, mas o lockdown... para o lado do esporte, eles decidiram não parar a liga, não parar os treinamentos. As demais coisas estão tudo paradas, a não ser hospitais, farmácia e mercado e o futebol. Mas as demais coisas estão tudo fechado, tudo em lockdown. E eles deram um prazo de 3 semanas, né? Mas isso pode tanto prolongar como pode diminuir para 2 semanas. Tudo isso vai depender de como vai reagir a população com esse lockdown.
Outro dia você fez um gol aí. Você faz bastante gols, Alisson, mesmo sendo zagueiro?
Olha, Flávio, eu, às vezes assim, eu arrisco, às vezes eu chego lá. Eu fiz, a semana passada, eu fiz um gol muito importante para minha equipe, que foi um jogo muito difícil, considerado, acho que um dos jogos mais difíceis da liga pra gente, porque é contra uma equipe muito boa, muito forte, que é o Maccabi Tel Aviv, que agora está disputando a qualificação para a Champions League, já conseguiu acesso para a vaga de grupos da Europa League, e eu tive a felicidade de fazer o gol de empate no final, faltando acho que 2 minutos para o final do jogo, eu tive a felicidade. Eu tenho me familiarizado um pouco muito com os gols aqui, eu tenho já o total aqui no país, assim, um gol por ano, 2 gols por ano, assim, eu tenho marcado aqui, mas a minha parte forte é defender, né? E, inclusive, quero mandar um abraço aí pro Paulo, pro pessoal da GR Sport, que nós estamos trabalhando muito forte aí, que estamos trabalhando para algo melhor. Algo melhor, eu acredito que com a maturidade que eu tô hoje, com o futebol, com a possibilidade de demonstrar o meu trabalho através de vocês hoje, através de outros programas que nós temos conversado. Eu acredito que estou pronto e tenho potencial e acredito no meu potencial que eu posso jogar em qualquer time da Série A do Brasil. E junto com a GR Sport estamos trabalhando numa visão para a Ásia, no Japão. Eu, o Paulo, o Martinez, a GR Sport estamos trabalhando muito forte para que em janeiro a gente consiga algo melhor aí para... ou para a Ásia ou para a Série A do Brasil.
Que idade você está e qual é o nome do teu time?
Eu estou com 29 anos agora, e o meu time atual, o nome é Bnei Yehuda. É um nome bem complicado, mas é assim, Bnei Yehuda Tel Aviv.
Muito bom falar com você, Alisson. Parabéns pela sua história de vida, pela sua vitória como um desafio pessoal que você teve e venceu num país maravilhoso, que ama o futebol, mas que não tem a tradição, né, de outros lugares. E você chegou aí, se impôs, venceu todas as dificuldades. Você realmente é um vencedor e a coisa só está começando. Tem muita coisa pela frente. A gente volta a se falar. Muito obrigado, viu, Alisson?
Imagina, Flávio, como eu disse no início, o prazer é todo meu ter falado com você, com o Bruno. É um prazer imenso fazer parte desse futebol que dá oportunidade para gente que sai cedo do país e às vezes não tem o conhecimento, não conhece, muitas pessoas não conhecem. É muito bom saber que tem pessoas que olham para a gente e querem passar adiante as nossas histórias, nossas lições de vida para as outras pessoas. Muito obrigado.
Valeu, que bela história, hein? Bela história. Sim. Muito bacana. É aquela coisa do... Tem coisa boa no futebol, mas tem um sufoco. Já pensou 3 dias só tomando água?
Sim, difícil, né? Aí em outro país, sem falar a língua, né? Então, foi uma situação difícil e conseguiu reverter, conseguiu vencer. E tá bem tranquilo em Israel agora, né?
Isso é bacana. Vamos pro intervalo, a gente volta já.
No Mundo da Bola, Jovem Pan.
A promoção Use Elo voltou. Concorra aos selos colecionáveis e prêmios em dinheiro. A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um RASP e ganha Elo. E descobre se ganhou. Cadastre seu cartão Elo em elo.com.br para participar. Aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua. Vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Certificado de autorização CECAP número 05008562/2020.
Com mais de 10 anos de gastronomia, o restaurante Trebiquiere segue todos os protocolos obrigatórios de higiene, trazendo segurança e conforto para nossos clientes e colaboradores. Esse momento atual que vivemos não é diferente. Estamos prontos para recebê-los. Marquinhos, Cid e Rodrigo. Trebiquiere. Reservas pelo telefone 11-3885-4004.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja E100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja E100, ainda bem que tem.
Jovem Pan, o Mundo da Bola para você, 11-931-200-620, você fala conosco, manda o seu recado e a gente coloca o seu recadinho de WhatsApp aqui no nosso programa. Mundo, o mercado da bola está aberto, né? O mercado do futebol está aberto na Europa. O Pedro Ciola faz um levantamento para a gente das principais negociações até agora. Fala, Pedro!
O mercado de transferências da Europa está agitado principalmente na Inglaterra. Até agora, os times da Premier League já desembolsaram mais de 775 milhões de libras, algo em torno de 5,2 bilhões de reais. Atual campeão nacional, o Liverpool fechou com o meio-campista Thiago Alcântara, peça-chave do Bayern de Munique no título da Liga dos Campeões. Rival da mesma cidade, o Everton também está fazendo bonito. James Rodrigues, Alan e Ducouré foram os principais reforços do time para a temporada. Ainda assim, o protagonista do mercado da bola tem sede em Londres. O Chelsea gastou mais de 1 bilhão de reais com o atacante Timo Werner, os meias Havertz e Ziyech e o lateral Ben Chilwell. Os Blues também acertaram com o brasileiro Thiago Silva, zagueiro que chegou de graça após o fim do seu vínculo com o PSG. Vale lembrar que o Chelsea estava impedido de gastar nas últimas duas janelas por irregularidades em contratações anteriores. Na capital inglesa, o Arsenal foi outro que se movimentou. A diretoria renovou com o Aubameyang e também adquiriu os brasileiros Willian e Gabriel Magalhães, jogadores que se destacaram na estreia da equipe na Premier League. Já em Manchester, o City gastou 68 milhões de euros para ficar com o atacante Ferran Torres e o zagueiro Nathan Ake. Mais cauteloso, o United pagou 39 milhões de euros para tirar o volante Van de Beek do Ajax, da Holanda. Nas outras ligas europeias, os clubes estão sentindo mais os efeitos econômicos provocados pela pandemia do novo coronavírus. Prova disso é que os times da Itália, Espanha, Alemanha e França investem muito menos que os da Inglaterra. O Barcelona, por exemplo, está dando prioridade para saídas. Até agora, o clube catalão só tem como novidades o bósnio Pjanic, que chega em negociação com a Juventus, e o português Trincão. O Real Madrid, nem isso. Até agora, o atual campeão espanhol não gastou um centavo para melhorar o grupo treinado por Zinedine Zidane. Na Itália, quem está chamando mais atenção é a Inter de Milão, que abriu os cofres e gastou quase 90 milhões de euros. Hakimi, Barella e Sensi foram as principais apostas. Maior campeã do Calcio, a Juventus tem o brasileiro Arthur e o norte-americano Mackenzie como novas atrações. Já o Bayern de Munique, vencedor da última Liga dos Campeões, realizou seu antigo sonho ao contratar Leroy Sané, principal rival dos bávaros. O Borussia Dortmund manteve sua filosofia e trouxe os jovens Bellingham e Renier. O brasileiro, inclusive, foi emprestado pelo Real Madrid por duas temporadas. Na França, o todo-poderoso Paris Saint-Germain também está sendo discreto. Por enquanto, o time que já tem Neymar, Mbappé e Di Maria foi reforçado em apenas dois setores. O goleiro Sérgio Rico foi adquirido em definitivo, enquanto o italiano Florenzi foi contratado para a lateral direita. O mercado de transferências da Europa se encerra em outubro e, até lá, muita coisa pode acontecer.
E teve essa história do Gareth Bale, que voltou para o Tottenham por 22 milhões de euros por empréstimo e o Real Madrid ainda pagando metade do salário dele. O Bale não pode se dizer que ele foi um mau negócio para o Real Madrid. Ele foi a maior contratação da época, jogou muita bola e de repente deu uma murchada. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas no todo, acho que correspondeu. Deve ter devolvido o dinheiro que foi investido.
Sim, né? Ele participou de quatro conquistas de Champions League. Fez gol em final em 2014, fez gol do desempate contra o Atlético de Madrid na prorrogação, depois foi 4-1, mas o gol que desempatou foi dele, e decidiu a final com o Liverpool em 2018, né? Quando ele entrou estava 1-1, fez um gol de bicicleta, outro gol que ele chutou de longe, o Karius tomou um frango, então ele entregou, foi campeão espanhol. Nos últimos dois anos é que a coisa desandou mesmo, ele parece que largou, a relação dele com o Zidane já não era boa, quando o Zidane voltou ele perdeu espaço, e não estava nem aí para o Real Madrid, né? Agora ele volta para o Tottenham, que é o time onde ele apareceu, né, para o futebol.
Como lateral esquerdo,
Foi o Michael, né? Nossa, Inter e Tottenham numa Champions League, que ele passou por cima do Michael, que na época era um dos melhores laterais do mundo, né? Então,
e aí o mundo conheceu o Gareth Bale.
O Tottenham trouxe o Bale e trouxe o Reguilón, né? Lateral do que estava no Sevilla, pertencia ao Real Madrid. Foi comprado pelo Tottenham, jogador da seleção espanhola. E o Tottenham está metendo 5-1 no Southampton. O jogo está acabando já no campeonato inglês. Jogo fora de casa, de virada. 4 gols do Son, né, do coreano Son. E um gol do Harry Kane, né? Os 4 gols do Son foram com assistências do Kane. Depois o Kane fez o 5º gol. Mas 4 gols do atacante coreano. Uma goleada do Tottenham do José Mourinho. Pelo francês, né? Só para informar outro jogo relevante que está rolando agora. Em Nice 0, Paris Saint-Germain 3, Mbappé, Di Maria e Marquinhos fizeram os gols do Paris Saint-Germain.
O Neymar não está jogando, está naquela suspensão, né?
Sim, tomou 2 jogos de suspensão pela expulsão contra o Marseille.
Vou dar uma dica para você e para todo mundo, hein, Bruno? Sabia que a promoção Use Elo voltou? Eu já estou participando para concorrer a Urcelos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom demais, né? A cada compra, a partir de R$ 30,00 no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um Raspe Ganha Elo e descobre se ganhou. Gostou? Não perde tempo, não. Cadastre o seu cartão Elo. Aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua. Vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Temos mais um convidado conosco. Ele está aqui no Brasil, mas tem uma história muito legal para nos contar. Hoje ele joga no Juventus, é zagueiro do Juventus, Juventus aqui da Moca. Mas já rodou pelo mundo e vai contar boas histórias pra gente. Tô falando do Robson. E tá aí, né, nossa manchete, Juventus é o time mais simpático de São Paulo, é verdade. Todo mundo gosta do Juventus. Robson, muito bom dia pra você, tudo bem?
Bom dia, Flávio, um prazer estar aqui falando com vocês.
Legal. Bom, eu vejo aqui, você jogou no Chipre. E você jogou no Red Bull da Áustria, que é a matriz de tudo aí que a gente fala. Eu sou um grande defensor do futebol empresa. Acho que o nosso futebol só terá saída na hora que virar empresa. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você foi parar no Red Bull lá da Áustria. Como é que foi a experiência por lá?
Flávio, eu jogava aqui no Red Bull Brasil, né? na categoria de base, né? Cheguei lá no Sub-17. E no primeiro ano que o Red Bull conseguiu entrar na Copa São Paulo, em 2011, tinha um representante, né, do Red Bull Salzburg, que veio acompanhar a competição aqui no Brasil, né? E eu e mais dois atletas fizemos um bom campeonato e eles se interessaram, né, e nos fizeram o convite para estar indo lá entregar o time B, né, do Salzburg, que eles têm o time B deles jogam a segunda divisão do país, né, e justamente para fazer aí um período de adaptação e ocorrendo tudo bem para no ano seguinte poder estar integrando a equipe principal.
E deu tudo certo? Você chegou a jogar no time principal também?
Não, acabei não jogando. Eu fui para a pré-temporada, né? A gente, aqui no Brasil, a gente está acostumado com uma formação totalmente diferente do que a gente chega lá e recebe, né? Uma intensidade de trabalho, um trabalho totalmente diferente, assim, do que eu estava acostumado aqui no Brasil, não só eu, mas como os outros dois atletas também. E aí, no meu segundo mês de trabalho, eu tive uma lesão muito séria no reto femoral da coxa, né? E acabei demorando muito para ter a cicatrização, né? E como eu cheguei lá no inverno ainda, e com a dificuldade de estava com 17 para 18 anos, saudade da família, acabei, depois de 3 meses, optando por retornar ao Brasil.
Como é que é trabalhar no Red Bull? Como empresa, você que já trabalhou em outros times, é diferente para o atleta?
Cara, eu não cheguei a jogar profissionalmente aqui no Brasil num clube como São Paulo, como Atlético Paranaense, um Palmeiras hoje em dia, né, que dizem que tem uma estrutura muito próxima do que se tem lá fora. Mas aqui no Brasil, hoje, pelos clubes que eu passei, é uma diferença absurda, assim. O Red Bull, mesmo aqui no Brasil, quando eu fui, estava na Série A2 na época, né, em 2010-2011, e já tinha uma estrutura aqui no Brasil muito, muito avançada perto das outras equipes. E lá fora, então, é algo fora de série, realmente não é à toa que é um clube que disputa a Champions League diretamente. Hoje tem o Leipzig, que na época estava na terceira divisão da Alemanha, e hoje é uma das potências aí mundial. O Red Bull tem uma forma de trabalho assim, realmente muito acima da média, por isso que colhe os frutos que vem colhendo hoje.
Bruno.
Ô Robson, falar um pouquinho do Juventus, que é o seu clube hoje aqui no Brasil. O time estava na Série A2, foi eliminado. Hoje o Juventus é um time bem organizado, um time bom para trabalhar, porque é uma equipe que passou, caiu para a Série A3, ficou um bom tempo fora, e esse ano chegou a sonhar com o acesso para a primeira divisão. É um time hoje que tem boa estrutura, boa condição financeira, paga direitinho, é bom hoje para trabalhar no Juventus?
Bom dia, Bruno. Então, cara, o Juventus, a gente comenta bastante que é um clube que não merece estar na Série A2 do Campeonato Paulista por tudo, não só pela história, mas uma torcida apaixonada, né? Um bairro ali que realmente abraça a causa do clube. Essa nova gestão que está no Juventus, eu posso falar que eu fiquei no Juventus há 3 anos praticamente, né? Hoje meu contrato se encerrou e acredito que essa semana que vem já tenho os exames para fazer, já tenho uma nova equipe, né? Mas assim, o tempo que eu passei lá, essa última gestão foi uma gestão que pelo menos priorizou assim um pouco, né, em cumprir com as suas obrigações, né, de pagar certinho, de tentar dar uma estrutura. Mas o Juventus, perto do que pode ser, ainda está muito longe, né? Tem muita coisa ali para ser melhorada, né? Tem muitas pessoas ali que podem agregar bastante ao clube. E o Flávio falou uma coisa que eu acredito também, né? O futebol tem que virar uma empresa mesmo, porque só assim realmente as pessoas vão enxergar o futebol como um negócio, e às vezes perdem algumas oportunidades por desleixo ou por falta de entregar um pouquinho mais, né, pro futebol, buscar um pouquinho mais nessa questão de estrutura, nessa questão de organização, né, mas é um clube que eu posso falar que na minha carreira foi o clube que eu mais me identifiquei, não é à toa que eu fiquei lá, fui capitão da equipe, né, e é um clube que eu vou levar no meu coração, porque sem dúvida é um clube que tem que voltar para a elite por tudo que oferece, assim, pelo nome que tem.
Vamos falar um pouquinho da sua passagem pelo futebol do Chipre. A gente, pô, Chipre e tal, como é que foi lá? A coisa é amadora, é bem profissional. Conta um pouquinho pra gente da experiência no Chipre.
Claro, acho que assim, não só assim como você, quando eu recebi a situação, eu pensei da mesma forma, né? Falei, caramba, Chipre é um país pequeno, é uma ilha, na verdade, né? E eu falei, cara, vou ir, né? Eu tenho passaporte português e isso facilita com que eu receba algumas sondagens de fora, porque eu não conto como estrangeiro, né? E aí quando eu recebi, conversei com a minha esposa, falei, ah, cara, vamos lá, vamos abraçar essa causa, eu acho uma boa oportunidade. E aí quando eu cheguei lá, eu fui me surpreendido muito, muito bem, positivamente. Todos os clubes assim, muito bem estruturados, lá pode se jogar 9 estrangeiros, então assim, o nível de competição é muito alto, não é à toa aí que o Apoel, né, que é o maior clube do país, disputa a Champions League ou a Europa League praticamente todos os anos, né, chegou a jogar até umas quartas de final de Champions League. E assim, estrutura em questão de estádio, em questão de treinamento, em questão de, né, de uniforme, de campo para treinamento, de academia, assim, um nível muito bom, né? Não é à toa que tem muitos brasileiros que vão para lá e depois conseguem se dar bem indo para mercados maiores. Foi uma experiência muito boa e foi um país assim, que eu gostei demais, é um país muito bom para se viver. Né, porque assim, o inverno não é um inverno perto de outros países, né, e o verão é bem verão mesmo, é quente, assim, um país muito lindo, né, umas praias totalmente diferentes do que a gente vê por aqui na América, né, um país muito lindo mesmo. Então foi uma experiência excelente, tanto profissional como pessoal, que fez com que eu crescesse muito.
Você recomendaria as pessoas fazerem turismo no Chipre? Essa é uma pergunta. E a outra, dá para ganhar dinheiro legal jogando no futebol do Chipre?
Ah, o turismo lá, sem dúvida, no Brasil aqui é pouco falado, mas na Europa assim, é um país muito visitado, né? Pessoas de outros países visitam muito, tanto que lá nas férias do meio do ano, que é o verão lá fora, é um país muito cheio, tem muitas pessoas de todo o mundo visitando, eu recomendaria sem dúvida. E claro, assim, o Chipre é um país hoje que tem se desenvolvido muito melhor. Teve um acontecimento aí há alguns anos atrás, né, que teve uma crise financeira muito grande no país, né, e antigamente teve uma guerra entre o Chipre e a Turquia, então assim, o país ele é dividido, né? Tem até uma parte dentro do próprio Chipre mesmo que você tem que passar a fronteira, porque já era o lado turco, né? Você tem controle de passaporte, tem tudo, e tem uma parte que é meio que abandonada, um bairro inteiro abandonado devido à guerra, mas é assim, um país que tem se desenvolvido muito, e hoje, sem dúvida, principalmente com o euro alto da maneira que está, sem dúvida o cara consegue guardar um dinheiro, porque você tem um custo de vida mais barato do que você tem aqui, né? E você consegue juntar mais dinheiro e lá hoje o cara num clube mediano lá, ele recebe igual um Série B ou um jogador de Série A aí que não está sendo muito aproveitado.
Muito bom, Robson, prazer enorme falar com você. Você falou que logo tem novidade de uma outra equipe, que você seja muito feliz e a gente te agradece muito pelas informações bacanas que nos passou. Obrigado por nos atender, viu, Robson?
Flávio, eu que agradeço, é um prazer estar falando com vocês, estou sempre à disposição.
Valeu, bacana, mais uma história bacana aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola, você vê, futebol do Chipre, experiência no Red Bull. Vamos falar de Libertadores? Dá tempo da gente ouvir esse trabalho especial do nosso Márcio Reis sobre Libertadores, essa retomada da Libertadores, que foi uma retomada, não sei se podemos dizer com surpresas ou sei lá. Márcio, vamos dar uma olhadinha e o Bruno já comenta sobre essa retomada da Libertadores.
E como esperado, foi uma partida de muitos gols, só que todos marcados pelo Del Valle. 5-0 sobre o atual campeão do torneio. Mas mesmo assim, o Flamengo ainda pode se classificar já na próxima rodada. Para isso, basta o Del Valle vencer o Júnior de Barranquilla. A situação é a seguinte: o Júnior chegou a 6 pontos depois da vitória frente ao Barcelona de Guayaquil por 2-1. Porém, na próxima rodada, eles enfrentam o Independiente Del Valle, que chegou a 9 e precisa de uma vitória para avançar na competição. Já o Flamengo vai até o Equador enfrentar o Lanterna Barcelona, que não somou nenhum ponto até aqui. Com uma vitória, os cariocas podem chegar a 9, ficar a um empate da classificação. No grupo B, tudo tranquilo para o Palmeiras. O Verdão segue 100% na ponta após bater o Bolívar por 2-1, fora de casa, com gols de William e Gabriel Menino. Além da vitória, o Palmeiras quebrou um tabu para os times brasileiros, que há 37 anos não venciam o Bolívar na altitude de La Paz. O último brasileiro a conseguir uma vitória lá foi o Grêmio, em 1983. Na próxima rodada, o Palmeiras pega o Guarani do Paraguai, que chegou a 6 pontos, depois de bater o frágil Tigre da Argentina por 4-1. E caso o time brasileiro conquiste a vitória, eles podem voltar com a classificação na mala. O grupo C é do Atlético Paranaense, que assumiu o topo depois de uma vitória heróica por 3-2 frente ao Jorge Wilstermann em pleno estádio Félix Capriles na Bolívia. E já vai colocar essa liderança em jogo contra o Colo-Colo, que também tem 6 pontos. E esse é um jogo que todos têm plenas condições de classificação. Além de Atlético e Colo-Colo terem 6 pontos, sim, eles vêm seguidos por Jorge Wilstermann com 3 e Peñarol também com 3. Destaque para o grupo D, que é liderado pela LDU do Equador, que tem 6 pontos, seguida de perto pelo River Plate com 4. Em terceiro, São Paulo também tem 4 e hoje estaria fora da próxima fase. E o Lanterna é o Binacional com 3. Mas a situação do tricolor é muito complicada. Na próxima rodada, o time brasileiro vai até o estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador, enfrentar a LDU na altitude. Jogo muito complicado e que pode complicar a situação do São Paulo dentro da competição, se o River vencer o Binacional, chegando a 7 pontos. No grupo E, temos líder e vice-líder brasileiros, o Internacional e Grêmio, que se enfrentam no Beira-Rio nessa quarta-feira, dia 23. O primeiro duelo foi marcado pelas 8 expulsões. No outro jogo do grupo, América de Cali da Colômbia, em terceiro, enfrenta a Universidade Católica do Chile, ambas com 3 pontos. Ou seja, é bom o Grêmio abrir os olhos. Nacional do Uruguai é líder invicto do grupo F. Após vencer o Racing na Argentina por 1-0, nesta terça-feira, os uruguaios jogam no estádio Metropolitano de Mérida, na Venezuela, contra o Estudiantes de Mérida, que está na terceira posição com 3 pontos. Já o Racing pega o Alianza Lima do Peru, também fora de casa. Grupo G é o do Santos, que empatou na última rodada em 0-0 com o Olímpia do Paraguai, e nessa quarta rodada os dois podem se classificar. O Santos, que tem 7 pontos, pode chegar a 10 se vencer o Delfim Sport Club do Equador no estádio Jocay, casa do Delfim, nessa próxima quinta-feira às 23 horas horário de Brasília, e não poderia mais ser alcançado. Já o Olímpia pega o Defensa e Justiça fora de casa e pode chegar a 8 pontos. Aí fica um empate da classificação na quinta rodada. E por fim, mas não menos importante, chegamos ao grupo H do Boca Juniors, que chegou à liderança após vencer o Libertad no Paraguai por 2-0. Assim encaminhando sua classificação, que pode vir já nesta quinta-feira, dia 24, caso os argentinos vençam o Independiente de Medellín da Colômbia, lanterna do grupo com 0 pontos. O Libertad precisa vencer o Caracas da Colômbia se quiser avançar na Libertadores. Os uruguaios têm 6 pontos e o Caracas tem 4. Bom, esse foi o balanço e análise das rodadas da Libertadores, meu caro Flávio Prado.
Muito obrigado, Márcio Reis. Bom, o grande assunto foi a derrota do Flamengo, né? Mas esses papelões, entre aspas, estão ficando meio rotineiros já, né, Bruno?
Assim, a derrota para o Del Valle não é uma surpresa. A surpresa ficou no tamanho, né? Um 5-0, né? O Del Valle é um time bom, um dos melhores, para mim, é candidato ao título. E o Flamengo é um time que tem uma irregularidade ainda muito grande, né? Desde que trocou de treinador, é um time que já fez bons jogos, às vezes oscila dentro do próprio jogo. E nesse jogo de Quito ficou claro que hoje, como equipe, o Del Valle é bem superior, tem o fator altitude, enfim. Mas foi uma derrota surpreendente pelo tamanho, né? Um 5-0 para cima do time que é o atual campeão brasileiro e atual campeão da Libertadores. Os outros resultados, acho que dentro do normal. Acho que esse foi o único surpreendente pelo tamanho, não pela derrota, mas pelo tamanho da derrota do time do Flamengo. O Atlético Paranaense era um time que estava bem complicado e ganhou na Bolívia depois de estar perdendo duas vezes. Acho que ali encaminhou bem a vaga. O Flamengo, mesmo com a derrota, deve passar. O São Paulo é o time que está mais sob risco. E o Grêmio também, né? O Grêmio, se ele perder do Inter nesse jogo de meio de semana, até então o Grêmio tem levado vantagem contra o Inter neste ano, mas se ele perder para o Inter está classificado e joga o Grêmio para decidir a vaga dele nos confrontos diretos ali com a Católica e com a América de Cali, né? Então, e o Grêmio está jogando muito mal. Então é um time que corre risco, sim. Os outros estão tranquilos, né? O Santos tem um jogo fora no Equador, né? O Santos tem dois jogos fora agora, né? Ele só vai correr risco se ele perder os dois. Aí ele vai para a última rodada com algum risco. Mas, a princípio, parece também numa situação mais tranquila, né?
Vambora?
Sim.
Legal, você fica aí que o Márcio Pimpolo tá chegando, vou falar muito mais de futebol, agora entrando mais no futebol brasileiro. Mundo da Bola volta no próximo domingo, a partir das 9 da manhã. Obrigado a todos vocês, tem muito futebol, tem jogo, tem muita coisa legal aqui na Pan. Um abraço, até a semana que vem, tchau.
Jovem Pan, no Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
O futebol no mundo, na Pan.
Oferecimento, participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite.
As Lojas 100 já venceram muitos desafios. A gente faz o melhor e segue em frente. Estamos dobrando nosso centro de distribuição, construindo novas lojas e juntos vamos crescendo com toda a segurança. Higiene, limpeza, distanciamento, máscaras em todos os setores. As Lojas 100 são amplas, limpas, arejadas, muito bem ventiladas e climatizadas. O ar é renovado a cada 2 minutos. Queremos você sempre bem com as Lojas 100.